Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.
Olá, boa tarde, eu sou Joel Scala e começa agora pela Rede USP de Rádio, o Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Hoje vamos conversar com a professora Alessandra Lopes Camargo, pesquisadora colaboradora do Grupo de Pesquisas de Direitos Humanos, Democracia, Política e Memória do Instituto de Estudos Avançados da USP. Vamos falar sobre a pesquisa que ela está realizando em relação à Comissão da Verdade, Passado, Presente e Futuro. Como acontece toda semana, contamos com a participação do professor Marcos Pérez, da Faculdade de Direito da USP.
Você está ouvindo o Olhar da Cidadania, um programa que debate e discute os direitos humanos.
Alessandra Lopes Camargo possui graduação em Ciências Sociais pela Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp. Atualmente desenvolve pesquisa no nível de doutorado na área de Ciência Política na mesma instituição. Trabalha com temas sobre política de memória, justiça de transição e direitos humanos. Tem experiência no nível da educação nas áreas de Ciências Sociais e História. Boa tarde, professora Alessandra. Seja bem-vinda ao Olhar da Cidadania.
Boa tarde, Joel. Boa tarde a todos que nos estão ouvindo.
Professora Alessandra, por que que o Brasil resiste a contar sua memória?
Essa é uma pergunta interessante, né? Porque se a gente olhar para a política, para a cultura e mesmo para a sociedade brasileira, existe um senso comum, né? A gente fala assim, o Brasil não tem memória. Se você já ouviu isso. E, de fato, se a gente coloca, não que a gente não tenha exatamente uma memória, mas a nossa memória, ela é um tanto quanto seletiva. Então, quando a gente fala de dificuldade de olhar para o seu passado, ou de revelar a sua memória, a gente está falando da revelação de memórias de experiências mais traumáticas, né? Então, dentro desse campo dos direitos humanos, a gente poderia fazer a pergunta, qual que é a nossa memória sobre a escravidão, sobre o genocídio indígena, sobre o período mais recente da violação de direitos humanos durante a ditadura militar, né? Então, é um pouco essa dificuldade de revelar, não qualquer memória, mas uma memória que a gente poderia que é uma memória mais relacionada à dor, às violações, aos traumas, que podem ser chamados de traumas sociais, como a gente queira. Agora, por que que a gente tem dificuldade de acessar, né, essas memórias de direitos humanos? Eu acho que tem vários elementos que a gente poderia discutir aqui hoje. Principalmente tem a ver com um paradigma que eu chamo do paradigma do negacionismo. Ronda a nossa política uma ideia de que o acesso a determinadas histórias do passado, elas prejudicam a possibilidade de construir o futuro. Esse paradigma do negacionismo, ele está muito presente no modo como os governos democráticos atuais...
Isso não leva em consideração o fato de a gente poder estar condenados a repetir os mesmos erros, né?
Exatamente, é isso mesmo. Esse paradigma do negacionismo, é o que eu digo na minha pesquisa, por exemplo, ela impacta a nossa capacidade de aprender com o passado, né? As pessoas falam tanto disso, o passado deixa lição, o passado deixa lição, mas que lição que a gente quer também levar, né? Então, não existe, de fato, ou existe com muito pouca incidência, uma política de memória no Brasil, o que é claro como paradigma de atuação na política. Inclusive, se a gente pensar do ponto de vista da educação, sua professora, isso é muito evidente, assim, o silenciamento sobre determinados temas. E esse silenciamento sobre determinados temas é justamente o paradigma do negacionismo. Então, é uma ética, quase, eu diria, Joel.
E isso não permite que as novas gerações conheçam o Brasil verdadeiro?
Exatamente. O que que é? Que país é esse, né? Me lembro quando a gente sai da ditadura militar, vem a época dos rocks nacionais, né? Uma pauta, assim, das bandas, era justamente isso. Que país é esse? E até hoje...
O que se pergunta é por que que as forças progressistas do país aceitam essa situação?
Então, você vê que o paradigma do negacionismo, ele não é um paradigma só de uma ideologia política que a gente poderia ligar ao, à direita, a um setor mais conservador da sociedade. O paradigma do negacionismo, ele atinge a cultura brasileira de um modo geral, ele atravessa as ideologias. E aí você vê que os setores mais progressistas, mais democráticos, chegando até o campo ideológico da esquerda, por muito tempo eles atuaram nesse paradigma. Agora, só para a gente continuar a discussão, mas de uns anos para cá, a gente percebe que há um novo paradigma que aparece no Brasil e ele é marcado essencialmente pela existência da Comissão Nacional da Verdade. E esse paradigma eu chamo do paradigma do nunca mais.
Muito bem, nós vamos interromper um pouco a nossa entrevista para ouvir uma música da sua escolha, Haiti, com Caetano Veloso.
Você for convidado pra subir no lado da Fundação Casa de Jorge Amado, pra ver do alto a fila de soldados, quase todos pretos, dando porrada na nuca de malandros pretos, de ladrões mulatos e outros quase brancos, tratados como pretos, só pra mostrar aos outros quase pretos, que são quase todos pretos, e aos quase brancos pobres como pretos. Como é que pretos, pobres e mulatos, e quase brancos, quase pretos, que tão pobres são tratados? E não importa se olhos do mundo inteiro possam estar por um momento voltados para o lado, onde os escravos eram castigados, e hoje um batuque com a pureza de meninos uniformizados, de escola secundária em dia de parada. E a grandeza épica de um povo em formação nos atrai, nos deslumbra e estimula. Não importa nada, nem o traço do sobrado, nem a lente do fantástico, nem o disco de Paul Simon. Ninguém, ninguém é cidadão se você for ver a festa do Pelô. E se você não for, pense no Haiti, reze pelo Haiti.
Haiti é aqui, o Haiti não é aqui.
Muito bem, voltamos com o Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Agora vamos com a reportagem da ONU News, parceira de conteúdo do Olhar da Cidadania. Laura Gelbert, de Nova York, traz as informações.
A Organização Internacional para Migrações, OIM, e o Instituto de Políticas Públicas sobre Direitos Humanos do Mercosul lançaram uma avaliação sobre a migração do Haiti para países membros e associados ao bloco. A pesquisa incluiu trabalhos de campo realizados em São Paulo, no Brasil, Santiago, no Chile e Buenos Aires, na Argentina. De acordo com o estudo, o Brasil é o país com o maior número de haitianos. Até o fim de 2016, 67 mil residências haviam sido concedidas entre temporárias e permanentes. A pesquisa inclui recomendações de políticas públicas em duas áreas de ação: procedimentos de entrada e vistos e mecanismos de integração no país de destino. Para o especialista da OIM e coordenador do estudo, Matteo Mandrilli, o dinamismo da diáspora haitiana exige o desenvolvimento e implementação de políticas públicas de mobilidade e integração, especialmente considerando que migrantes do Haiti na América do Sul se estabeleceram, mas ao mesmo tempo uma parte continua se movendo dentro da região. O estudo foi financiado pelo Fundo de Desenvolvimento da OIM e o Governo do Brasil. A pesquisa faz parte de uma série de projetos que a OIM está implementando na América do Sul em relação à migração haitiana. Estes incluem um estudo sobre o fluxo ao Brasil em 2014, que analisou as principais rotas migratórias ao país, e uma pesquisa em 2016 sobre a inserção de haitianos no mercado de trabalho na região sul e no Distrito Federal. Da ONU News em Nova York, Laura Gelbert.
Muito bem, estas foram as informações da ONU News, parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, com a Laura Gelbert.
Você está ouvindo O Olhar da Cidadania, um programa que debate e discute os direitos humanos.
Continuamos com O Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Hoje, falando com a professora Alessandra Lopes Camargo, pesquisadora colaboradora do Grupo de Pesquisa Direitos Humanos, Democracia, Política e Memória do Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo. Professora Alessandra, eu gostaria de explorar com a senhora um pouco mais esse medo que as forças progressistas têm de tocar no passado.
É como eu falava, o paradigma do negacionismo, ele cruza todas as ideologias políticas e eu acho que ele é uma marca da nossa cultura brasileira. Então a gente negou o genocídio indígena, negou a escravidão e agora, recentemente, nega as violações de direitos humanos cometidas durante a ditadura militar. Quando a gente estuda, por exemplo, as lutas na redemocratização, a gente vê que as pautas de violação de direitos humanos, né, ou seja, as denúncias que os familiares de mortos e desaparecidos políticos já faziam no final da década de 70, no bojo ali da luta pela anistia, há uma denúncia, inclusive, de alguns familiares, notoriamente, e falar assim, olha, muitas pessoas, inclusive da esquerda, elas diziam que a gente não devia tocar nisso como forma de avançar para a democracia. Então, naquele contexto, também ficou claro para a gente que tinha esse paradigma de que o passado interfere negativamente no presente, e principalmente no futuro, na possibilidade de construir uma democracia. Então, veja, o que eu quero dizer é que isso é tão cultural que só recentemente, com vários elementos, e um deles é, eu vou dizer para você claramente assim, é a forma das cortes internacionais considerarem esses temas em relação ao Brasil. O Brasil foi julgado e condenado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos por não ter revelado os casos de desaparecimento da guerrilha do Araguaia. Então, a partir de 2008, no Brasil, surge uma nova compreensão sobre como tratar o passado. Então, veja, parece que há uma, eu vou usar um termo aqui que não é um conceito, veja, mas uma contracultura, esse paradigma do nunca mais, que já se expressava na América Latina, de maneira atrasada e tímida, chega no Brasil por volta dos anos 2000 e isso enseja uma série de políticas de memória relacionadas a contar o passado. Comissão da Anistia e Comissão da Verdade são duas comissões no Brasil que aparecem para nos contar algumas coisas.
É possível estabelecer uma relação entre uma ausência de política de memória e a crise atual?
Minha opinião pessoal é evidente, assim, porque nós temos casos, por exemplo, corrida eleitoral 2018, né? Nós temos um candidato que claramente faz já uma campanha, uma pré-campanha, cujo discurso, cuja gramática é todinha uma revelação da ideia, da ideologia, da ordem da segurança nacional do período da ditadura militar. É esse candidato que está em segundo lugar, ele traz isso e a gente não questiona, né?
Esse é o fator Bolsonaro.
Sim.
Muito bem, nós vamos fazer uma nova pausa para chamar o professor Marcos Pérez, que é colunista do Olhar da Cidadania. Boa tarde, Marcos.
Olá, Joel. Hoje eu quero tratar de uma proposta de emenda constitucional que tem circulado nos meios políticos, cujo objetivo seria o de estabelecer um mandato para os ministros do Supremo Tribunal Federal, o STF. Chamo a atenção do ouvinte para o fato de que, desde a proclamação da República, o Brasil tem regulado a composição do STF de forma muito parecida com a da Constituição norte-americana. Assim, os ministros do STF são vitalícios, não até que venham a falecer, como ocorre nos Estados Unidos, mas até que venham a atingir a idade máxima para a aposentadoria, que no Brasil é de 75 anos. A ideia desse tipo de organização é que a corte seja o mais estável possível do ponto de vista de sua composição. Isso levaria à estabilidade da jurisprudência constitucional e a uma maior segurança jurídica. É importante para o país que o judiciário seja coerente na interpretação da Constituição. Isso confere segurança jurídica para os cidadãos e para o desenvolvimento da economia. A troca mais frequente de ministros, fruto da ideia de mandato, possibilitaria uma insegurança maior, uma desestabilização mais frequente da interpretação constitucional. Além disso, as cortes constitucionais devem ter composição plural. Há diferentes visões de como concretizar os programas constitucionais e essas diferentes visões devem estar presentes em uma Corte Suprema. A vitaliciedade, tal como hoje prevista, permite o arejamento gradual da Corte e que nela convivam as visões mais tradicionais e as visões mais atuais sobre a concretização dos direitos constitucionais. Mudanças mais frequentes, fruto de um mandato, poderiam fazer com que a política momentânea prevalecesse na composição da Corte, tornando menos coerentes os seus pronunciamentos, aumentando, portanto, a insegurança jurídica e criando mais facilmente hegemonias momentâneas, o que pode eliminar o saudável e necessário diálogo entre ministros portadores de diferentes visões sobre a Constituição. Por fim, talvez o ponto mais importante seja o da independência do STF. A vitaliciedade é uma garantia de independência. Juízes que disputariam um mandato ficariam permanentemente dependentes do jogo político, caso pudessem vir a ser reconduzidos para um novo mandato. Pior, juízes que viessem a possuir um mandato decidiriam as causas com um olho no processo e outro na expectativa do que fariam após o seu mandato. Sem regras que impeçam esses ministros de voltar ao mercado, um forte controle dessa proibição, criaríamos uma perigosa porta giratória, em que ministros ora estão de um lado, no STF, ora estão do outro, no mercado, criando um ambiente profícuo para a captura desses ministros pelo poder econômico, pela mídia ou pelo poder político. Creio ter ficado claro, Joel, que sou contra a alteração da Constituição para a criação de mandato para os ministros do Supremo. Hoje fico por aqui.
Obrigado, Marcos. Esse foi o professor Marcos Pérez, da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, que volta na próxima semana.
Você está ouvindo O Olhar da Cidadania, um programa que debate e discute os direitos humanos.
Continuamos nossa conversa com Alessandra Lopes Camargo, pesquisadora do Grupo de Pesquisa Direitos Humanos, Democracia, Política e Memória, do Instituto Avançados da Universidade de São Paulo. Professora Alessandra, a senhora já concorda que essa omissão, né, das forças progressistas puderam causar o surgimento de uma candidatura descompromissada com partidos políticos e com a própria história do país, né?
Com a história do país, com a nossa concepção de direitos humanos, né? Por exemplo, esse processo, essa candidatura, ela desconsidera completamente os avanços trazidos pela Comissão Nacional da Verdade, que embora não tenha tido um impacto muito grande no Brasil, como a Comissão da Verdade da Argentina teve, ela tem uma importância fundamental para todo aquele paradigma negacionista que eu falava antes. Então, assim, é uma candidatura problemática nesse sentido, porque diz respeito aos avanços, ainda que tímidos, que nós tivemos nos últimos anos relacionados às políticas de direitos humanos, não é? Então, é claro que os setores progressistas têm uma responsabilidade em relação a isso? Tem. Quando falamos de política de memórias, falamos de direitos humanos. Então, a gente acha que direitos humanos, a gente precisa trazer à tona a pauta de direitos humanos com muito mais força do que ela podia ter. Parece que essa pauta ficou tímida. Então, sim, quando falamos de justiça de transição, de políticas de memória, estamos falando de garantia de direitos fundamentais, de garantia de direitos humanos. Então, tem que ser dado mais ênfase a isso, articular isso como uma política de Estado, de fato, e não como uma política de governo.
Como a senhora bem lembrou, a Argentina conseguiu fazer isso.
Sim.
A nossa Comissão da Verdade parece que foi uma coisa burocrática e que ela passou sem deixar rastros significativos por uma nova cultura de direitos humanos no país.
Não exatamente o trabalho dela foi burocrático, assim, Joel. Ela teve... A repercussão da Comissão Nacional da Verdade foi muito aquém do que nós gostaríamos que tivesse sido. E aí tem muito a ver também com outros atores da sociedade, como a própria mídia, né? A gente sabe que se a grande mídia no Brasil não pauta determinados temas, esses temas eles ficam muito localizados nos grupos que têm interesse específico sobre isso, né? O grupo de pesquisadores ou de militantes de direitos humanos. Então, Então, a Comissão Nacional da Verdade não teve, entre outros motivos, pela própria forma como a mídia tratou a Comissão Nacional da Verdade e como os outros poderes do Estado, então o Legislativo e o próprio Judiciário, né, teria que ter um tempo específico para o próprio Judiciário. Na Argentina, diferentemente, a gente vê que o Judiciário, ele aceita as teses da Comissão da Verdade na Argentina como provas para julgar os criminosos. No Brasil, o Judiciário continua defendendo a lei da anistia como um obstáculo para que essa verdade, revelada pela Comissão da Verdade, possa ser prova em processos de responsabilização dos violadores.
Agora nós vamos destacar uma trilha sonora importante na sua memória emotiva. Querelas do Brasil com Elis Regina.
Sim.
Jabuti, Liana, Lamandali, Alaúde, Pia Urural aqui, Ataúde, Pia Carioca, Moreca, Negré, Chovinha, Carole, Chovinha, Sul.
Muito bem, professora, a sua pesquisa da Comissão Nacional da Verdade, ela não fala exatamente só da comissão, né? Ela tem vários aspectos.
Sim, ela trata sobre políticas de memória, Né? Políticas de memória no Brasil são políticas que procuram justamente revelar o passado. Então, elas são políticas de arquivo, são políticas de fomento de memória, né, de trabalhos artísticos, culturais, políticos, testemunhais sobre as experiências passadas. Então, a Comissão Nacional da Verdade, ela é só uma dessas experiências, né? Só uma dessas políticas. A Comissão da Anistia, ela é uma outra importante política, porque ela traz as chamadas caravanas da anistia, elas tiram o julgamento da anistia do Palácio da Justiça e vai para os lugares e para as cidades onde aconteceram as violações para fazer esses julgamentos. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, nós tivemos em Belém do Pará, para fazer o processo de anistiamento dos camponeses do Araguaia, e não só dos chamados, dos militantes, né, do Araguaia, mas também dos camponeses que lá tiveram.
Na população local, que exatamente, foi estigmatizada pela escolha, né?
Sim, porque ali os camponeses que não sabiam direito que acontecia, nem sabiam que era ditadura militar, na verdade. Houve um genocídio também no campo, naquele momento, no sul do Pará, né? É, no Araguaia, São Félix. Então, essa região, a Comissão da Anistia vai até lá e ouve os sobreviventes, os familiares, os filhos. E isso é uma política de memória fundamental. A própria Lei de Acesso à Informação é uma outra política, né? Me lembro muito bem do discurso da presidente Dilma quando vai promulgar a Lei da Anistia junto com a Lei da Comissão Nacional da Verdade, e ela diz: no Brasil o sigilo não poderá mais ser usado para violar direitos humanos, né? Porque até então, os documentos secretos da ditadura eram tidos como documentos que não poderiam ser usados sequer para pesquisa, né? Então, essas são políticas de memória.
Mas algumas instituições do Estado ainda resistem, né? Liberar as informações.
Sem dúvida. Por exemplo, o próprio arquivo da Justiça Militar. Principalmente quando se tratarem de documentos que comprovadamente possam revelar violações de direitos humanos. E teve um caso recente que o Supremo Tribunal teve que dizer: olha, STM, você precisa deixar os pesquisadores pesquisarem seus arquivos. Então, uma reafirmação da lei de acesso à informação. Mas há muita contradição, Joel. Então, assim, a maior parte dos atores estatais, das instituições e dos órgãos brasileiros ainda compactuam o velho paradigma, né, do negacionismo. Então, como pesquisadores, a gente tem muita dificuldade de acessar isso. Quem dirá a população comum, né?
Como mudar essa realidade?
Eu acho que a realidade dos direitos humanos, digamos assim, a realidade da cultura dos direitos humanos, né, que é tão impactada pelo paradigma do negacionismo, acho que sim, tem um elemento da educação. A educação em direitos humanos precisa ser levada a sério no Brasil, sem dúvida nenhuma. Agora, eu acredito muito na força pedagógica das leis. Não é? Então, eu acho que a Comissão Nacional da Verdade, por exemplo, só apareceu no Brasil porque houve uma lei. A Lei de Acesso à Informação, ela está aí. Conforme eu acho que essas leis são colocadas em prática, esse efeito pedagógico também tende a mudar. Então, a gente precisa ter mais regulamentação de direitos humanos, levar a sério essa regulamentação e fazer com que ela seja aplicada na prática. Né?
A senhora acredita que esse tema, direitos humanos, vai participar da agenda nas próximas campanhas presidenciais que devem ocorrer em 2018?
O que eu gostaria ou o que eu analiso, né? O Norberto Bobbio tem uma frase no prefácio dele do livro Futuro da Democracia. Ele fala: olha, por mais que eu acho que seja difícil levar ferro e fogo a fundo a democracia, ela é um desejo. Né? E enquanto desejo, a gente precisa lutar por ela. Então, eu acho que a pauta é uma pauta muito difícil. O próprio fim aí da política da lei da Comissão Nacional da Verdade, que se deu no final de 2014, no início da crise política, a gente já percebe, não teve impacto na sociedade, e um dos motivos pode ser a crise. Pode ser que essa pauta seja difícil, mas eu diria que ela é extremamente necessária. Os direitos humanos são mais necessários quando a gente tem governos menos democráticos, elas se tornam mais essenciais.
Obrigado pela entrevista, foi um prazer conhecê-lo e parabéns pelo seu trabalho.
Obrigada, Joel, o prazer foi meu. Boa tarde a todos e todas.
Agradeço a participação da professora Alessandra Lopes Camargo, pesquisadora colaboradora do Grupo de Pesquisas Direitos Humanos, Democracia, Política e Memória do IEA, Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo. O Olhar da Cidadania está terminando, mas não deixe de participar das campanhas do Observatório do Terceiro Setor pelo Facebook e pelo portal observatório3setor.org.br. Direitos humanos são direitos de todos. Intolerância, eu me importo, e você? Se tiver alguma dúvida, comentário ou sugestões, envie para ouvinte@usp.br. Votaremos na próxima quarta-feira na construção de uma sociedade mais justa, solidária e sustentável. Boa tarde.
Você ouviu O Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.